Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Hoje, a gente destaca o lançamento da edição comemorativa de 20 anos do livro Contestadores, do jornalista e autor ganhador do Prêmio Jabuti, Ednei Silvestre. Publicada pela editora Almedina Brasil, a nova tiragem apresenta entrevistas inéditas de José Saramago e Fernanda Montenegro, além de conversas com personalidades como Eduardo Sade, Juliette Binoche, Liv Ullmann, Alice Walker e Paulo Freire. Contestadores é, sem dúvida, um testemunho literário da capacidade humana de questionar, renovar e inspirar. Uma obra relevante que é como uma cápsula do tempo que reúne reflexões transformadoras. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos.
Entrevista.
Ednei Silvestre, bem-vindo ao Autores de Livros. Uma alegria poder conversar com você.
Eu agradeço muito você ter me convidado e ter essa oportunidade de falar do livro e estar aqui falando com quem ouve você e te respeita.
Obrigado, hein? Obrigado pela audiência. Ednei, como é que é revisitar essas entrevistas 20 anos depois? Você teria feito algo de diferente hoje em dia?
Para mim, é uma oportunidade excepcional de... Como você falou, revisitar é um pouco isso, assim. É voltar ao escritório na Universidade de Colômbia do Eduardo Said, que já não está mais entre nós, de ir ao apartamento do Norman Mailer no Brooklyn, que também não está entre nós, de novamente ouvir aquela vozinha, aquele sotaque único, adorável do Paulo Freire, que infelizmente também partiu, e também me divertir como conversando com a Camille Paglia, o prazer de estar com Fernanda Montenegro. Foi tão bom para mim. Foi bom rever, foi bom lembrar que essas pessoas me ajudaram muito e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a compreender esse mundo tão complexo em que nós vivemos, esse mundo tão lindo, tão terrível e, ao mesmo tempo, tão complexo. A gente precisa de pessoas que, como tutores ou como pais ou amigos, nos peguem pela mão e nos conduzam por essas estradas estranhas em que o mundo nos joga. Eles estão aí, são esses. Eu tive essa sorte e esse privilégio.
Impressionante como as entrevistas, elas são atuais. Claro que tem trechos ali que são marcados pela época, né? Mas elas são muito atuais. Como é que você vê que os novos leitores vão enxergar essas entrevistas hoje em dia, para esse caminho aí que você falou, de compreensão melhor do nosso mundo atual?
Eu tenho a impressão de que muita gente não vai acreditar que essas mulheres e esses homens não estão mais entre nós, que essas entrevistas não foram feitas este ano, porque é tudo tão atual. Por exemplo, os conflitos entre Israel e Palestina, o domínio das grandes empresas sobre as vontades individuais, as turbulências do feminismo, a coragem de sair de sua modesta vida no subúrbio aos 15 anos em busca de um futuro que não seria seu destino, como fez Fernanda Montenegro. Isso é tão atual. Quantas Fernandas Montenegro, que, aliás, não se chamava Fernanda Montenegro, isso é um nome que ela inventou, como ela conta, quantas Fernandas Montenegro estarão pensando em tomar um caminho ousado, que não é aquele que foi marcado para elas? Quantos meninos, quantos jovens de 15, 16 anos que acabaram de sair de uma escola técnica, que se formaram mecânicos de automóveis, como o jovem e pobre José Saramago, sonham com uma outra carreira sem imaginar, como ele jamais imaginaria aos 16 anos, que que aos 60 ele seria o único autor em língua brasileira, em língua portuguesa, perdão, a ganhar o Nobel. Tem muito exemplo ali. Para mim, eu tive o privilégio de conhecer e conversar com essas pessoas e aprender com elas. E ao reler, como você lembrou agora há pouco, ao reler essas entrevistas, né, para a nova edição, eu percebi o quanto esses e essas contestadores me formaram.
Aproveitando essas falas suas aí, dessas entrevistas todas, a que eu achei mais interessante, que parecia que ele estava falando ali, sentindo aquele jeito dele falar, Paulo Francis. Paulo Francis te deu essa entrevista ali no início dos anos 90, durante o governo Itamar, e algumas coisas que ele fala parece que estão sendo ditas para hoje. Mesmo quando ele fala que o Lula não seria um bom presidente, que não daria certo, e aí você vê que parece que o Lula escutou ele e mudou o jeito de ser.
Olha só, o presidente Lula, que agora é presidente Lula, né, é um homem brilhante.
Sim.
Ele, você vê, acabei de falar do Saramago, né? Saramago, um garoto que se formou numa escola técnica, era mecânico de automóvel. O presidente Lula é um homem de origens muito improváveis, né? Uma das razões que me convenceram a voltar para o Brasil em 2002 é porque os candidatos mais fortes à presidência da República eram esse operário chamado Luiz Inácio Lula da Silva e um filho de verdureiro chamado José Serra. Eu, lá nos Estados Unidos, eu pensei, o Brasil mudou, porque, embora nós tenhamos tido alguns presidentes admiráveis e outros nem um pouco, esta é a primeira vez que nós temos eleições livres em que os dois mais fortes candidatos têm origem, vou botar entre aspas, popular. Um filho de verdureiro, que era o José Serra, é o José Serra, e esse metalúrgico, né? Falei, isso é o que está acontecendo no nosso país é extraordinário. E eu continuo achando que o que está acontecendo é extraordinário. Passamos por tempos terríveis e passaremos, seguramente, porque são os ciclos da história, né? Ciclos da vida. Até em religião tem isso. A luz e trevas, né? Nós temos períodos de iluminação, períodos de progresso e períodos de retrocesso. Mas o Francis, você vê o Francis falando, e há um outro também, que você sente o jeito, a maneira dele falar, que é o oposto do Paulo Francis, que é o Paulo Freire. Com aquela maneira, aquela construção, as construções de frase dele são únicas. Eu sou um grande admirador do Paulo Freire desde muito jovem. Minha impressão até hoje é que se não tivesse havido o golpe militar, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido obrigado a se exilar, se a gente tivesse no Brasil continuado a utilizar o método Paulo Freire de alfabetização, nós não teríamos analfabetos hoje em dia. Seríamos um país com maior progresso, com melhores condições para aquelas pessoas que não têm um chamado berço privilegiado. Não sei se você reparou, aquela entrevista do Paulo Freire para mim foi a última entrevista que ele deu, porque ele estava indo para Harvard. Pouco depois, na volta para o Brasil, ele morreu. Ele teve um problema e faleceu. Eu fiquei tão contente de ter podido guardar aquilo. Você vê, passados tantos anos, existe a chance de ler, de ouvir o que o Paulo Freire tem a nos dizer. E o Paulo Francis também, que é outra visão. Isso é uma das partes mais interessantes do livro do Contestadores, é que você tem lados opostos. E, no fundo, como essas pessoas são pessoas muito inteligentes e generosas, e Paulo Francis era um homem muito generoso, o que cada um deles sonha, Paulo Francis, Paulo Freire, Fernanda Montenegro, Saramago, Hélio Belafonte, O que eles querem é o bem comum. Tem impressão que foi Fernanda Montenegro, não nessa entrevista, que falou do bem comum. Queremos o bem comum, né? O que é melhor para todos, não apenas para mim ou para você.
Qual a
Né?
entrevista mais difícil que você já fez? Qual foi a mais marcante na sua carreira? Aquela que você termina a entrevista e diz: que bom que eu fiz essa entrevista.
A mais difícil que eu me lembro foi com a Janet Jackson. Eu havia conseguido essa entrevista através de pessoas que trabalhavam com ela, um amigo meu, inclusive, que era amigo dela, e ele tinha dito que a Janet Jackson era uma mulher inteligente, interessante, divertida, muito bem-humorada, e lá fui eu. Acontece que eu não sabia, nem conhecia esse diagnóstico de bipolaridade. A Janet Jackson, nessa tarde, eu acho, estava deprimida. E aí eu perguntava, tinha, claro, eu faço meu dever de casa, fiz várias perguntas interessantes, e ela respondia sim, não. E triste, sabe? Uma pessoa triste, e eu não soube o que fazer. É, acho que foi minha pior entrevista, comparável com a entrevista que eu fiz com Donald Trump. Que essa eu nem me lembro como terminou, porque foi tão ruim. Ele dizia, primeiro, que é uma pessoa que fala clichês, né? E ele não diz nada sincero, enfim. São as duas piores ali. E a entrevista que mudou a minha vida, mudou bem. A partir dela, eu comecei a repensar tudo. Foi a entrevista que eu fiz lá na ilha onde morava o José Saramago, em Lanzarote, que é uma das Ilhas Canárias, fica a 1.000 quilômetros de Lisboa. Ele tinha se refugiado lá. Refugiado quer dizer, porque ele era muito assediado, ele também foi muito maltratado pelo governo português, e a Pilar del Rio, a mulher dele, protetora, maravilhosa, estupenda pessoa, jornalista, inteligente, brilhante, falou, ah, vamos embora daqui, deve ter dito uma coisa dessa, vamos para Lanzarote. E aí foram, lá fui eu. Foi um dia e meio até chegar lá. E eu conversei com ele um dia inteiro na casa dele. Fui recebido como um. Eu pensei assim, como um neto, sabe? Ele foi generoso comigo. E aí eu comecei a saber mais da vida dele do que o que eu tinha estudado. Porque eu sempre estudo sobre quem eu vou entrevistar. Faço todo o dever de casa. E ele foi falando, inclusive, duas coisas importantíssimas, três, quatro, cinco, sei lá, um monte. Mas uma delas foi, quando eu perguntei sobre o prêmio Nobel, que ele chamava de o Nobel, aí disse que o Nobel, ele estava no aeroporto, e aí foi chamado, aí ele estava a caminho de Lisboa, foi chamado por uma balconista da Lufthansa, ele foi lá, aí a balconista estendeu o telefone para ele, isso era um tempo dos telefones fixos, né? Estendeu o telefone para ele e lhe deu parabéns pelo prêmio, que ele não sabia que tinha ganhado. Aí, quando ele atendeu, alguém falou: Pois é, parabéns, José Saramago, você ganhou. E ele disse que ficou contente e voltou a caminhar lá pelo aeroporto. Era Frankfurt, que é um aeroporto que tem corredores enormes,
Imensos.
longos. E aí foi lá caminhando, imagine você. E ele pensou: Pois. Ganhei o Nobel. E quê? O universo continua igual. Aí ele começou a pensar, ele se deu conta, ele fala assim: Eu achava pouco o Nobel? Não, ele diz. Mas nada para ele tinha o valor do que ele aprendeu na infância com os avós criadores de porcos. Eu me emociono, né, quando eu falo disso. Porque os grandes valores ele aprendeu amparado por aqueles avós, que, como não tinham aquecimento em casa, que eles eram paupérrimos, eles dormiam com os porcos para se aquecer. A mãe do Saramago teve, quando eles foram para Lisboa, o pai e a mãe, o pai era guarda civil e a mãe fazia os trabalhos de dono de casa, que não são poucos, e ainda ganhava algum dinheiro extra como faxineira. E ele contou da mãe, usando uma escova de pontas de arame, eu já vi dessas escovas. São incomuns aqui no Brasil. É uma escova que você raspa o mármore. E ela trabalhava raspando, limpando escadarias de mármore em Lisboa. E ele falou que ele se lembrava daquele ruído da escova. Aquilo foi me pegando de tal forma que eu falei: esse homem traz um novo mundo para mim. E não só no estilo dele, que é um estilo particular, inimitável. E foi a partir dali que eu tive coragem de publicar meu primeiro romance. Se eu fechar os olhos agora. Porque eu não me senti menor do que o Saramago, nem igual, nem maior. Mas, assim, é possível. É possível. A experiência de cada um é muito rica. Então, cada escritor, cada indivíduo, cada ser humano tem alguma coisa para contar. A minha avó, parte mãe, Dona Maria José, que era uma pessoa que não sabia ler nem escrever, era uma grande contadora de histórias. E ela também contou-me histórias da própria vida, da vida da família, que me ajudaram muito, que iluminaram o mundo para mim. Então, todos esse valor de todos que eu aprendi com Saramago, ali minha vida mudou.
A gente faz uma pequena pausa na conversa com Ednei Silvestre e volta daqui a pouco com a segunda parte dessa entrevista.
Estamos apresentando Autores e Livros.